Você está ouvindo 7 pontos.
Estava sozinha caminhando pela rua, de companhia só tinha a luz da lua. E de repente uma voz me perguntou: por que está tão triste, chorando de amor? Eu me assustei, mas logo eu percebi: era uma mulher que passava bem ali. Olhei pra ela e em seguida eu sorri. Qual é o seu nome e o que te traz aqui? Não assuste, moça, eu vim lhe ajudar. Me dê o nome de quem te fez chorar. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta que seu amor vai voltar.
Yeah.
Eu sou rainha, não tem mistério. Eu sou Padilha, rainha do cemitério.
Laranheda, Maria Padilha, minha rainha, saravá. Os pontos de Pomba Gira sempre falam de amor, né?
São maravilhosos,
uhum,
né?
Mas ela faz outras coisas também,
sim,
viu, gente?
Sim, muita coisa.
Uhum.
Além.
Ah, muito além. Vou conversar com a Manhali agora, mas eu quero trazer para vocês, se vocês não leram a notícia da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o TJPR aqui, que condenou uma pedagoga, proprietária de 30 imóveis em Londrina, a pagar uma indenização moral a uma das suas locatárias, que foi expulsa do imóvel por ter realizado um encontro, olha só, é um encontro de oração da religião Umbanda em sua casa. Eu acho bonito falar encontro de oração. Tudo bem, é uma gira.
É.
Mas encontro de oração ficou bonito aqui, gente, né? Isso é coisa já do jornalismo aqui. É, então, quero mandar um grande axé para o desembargador Luiz Henrique Miranda. Hoje, quando você for na sua casa de axé, fazer a sua gira, você manda um axé para o desembargador Luiz Henrique Miranda, que foi o relator da decisão, e disse que foi um ato criminoso, que prejudicou a autora, prejudicou a família, porque ela teve que sair do imóvel do nada, do dia pra noite, sai todo mundo, acabou, ficou na rua, né? É, então ele deu ganho de causa pra locatária e falou aqui, inclusive, porque a proprietária do imóvel não só mandou ela sair, como chamou de macumbeira, feiticeira. Tudo isso que o doutor Bruno falou aqui, de preconceito religioso, ela fez, né?
Então é os nomes que nós estamos já acostumados. Super. Não é para acostumar, mas é desses nomes que nós somos chamados, infelizmente. Desde
isso
sempre.
Mesmo. Falou isso tudo e ele falou que está muito errado e fez ela pagar uma indenização. Então, eu gosto de trazer esses casos porque a gente precisa saber que funciona. Se a gente for atrás, os direitos funcionam.
Funciona. Né? Pode ficar com medo.
Não pode ficar
quieta no teu canto.
Uhum.
Dá medo? Dá. Você fica... Porque você tem família também, né? Você tem teus filhos. Você pensa em muitas coisas. Só que assim, pra eu estar aqui, meu ancestral lá atrás morreu por isso. Morreu.
Sim.
Lutou muito pela essa religião. Muito. Sim. E não é de agora, é de muitos, muitos, muitos anos atrás.
Uhum.
Mas hoje, assim, não está 100%, né? Ainda não estamos 100%. Mas ainda a gente caminhou muito, muito, assim, um bom caminho até aqui.
É.
Né? Pra gente falar, não, vamos ficar quieto aqui, quietinho, porque nós agora temos que ficar com vergonha porque fizeram isso pra gente. Não, a gente
muito
não tem que ficar com vergonha.
Não tem que ficar com vergonha, não.
Pra
começo de conversa, se fizeram, é porque você estava fazendo um bom trabalho. Né? Porque estava incomodando trevas, estava incomodando sombra. Porque senão, terreiro também que está sempre muito quietinho, a gente fala, olha, né? Você estava incomodando, então teve esse ataque. E quando a gente pensa assim, mas então por que que eu fui atacada? Se isso não tivesse acontecido, a gente não estava aqui falando sobre isso.
Não.
Né? Às vezes a gente precisa acontecer alguma coisa, espiritualidade... Até deixa algumas coisas acontecerem porque a gente precisa se movimentar, gente. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa brigar contra isso.
Eu acredito muito nisso, uhum. Sabe? Assim, porque se não acontecesse nada, a gente não estaria aqui conversando.
Exato.
As coisas não estariam... Então, assim, será que tem que acontecer sempre alguma coisa para nós fazermos algumas coisas, ter espaço, lugares para falar mais sobre isso, né? Então,
é isso.
Tem que rever muitas coisas aí, né?
A gente tem muitos casos, a gente, todo dia, né? Volta e meia aparece alguma coisa na imprensa que as meninas que foram, não entraram no Uber, o Uber não deixou elas entrarem porque elas estavam vestidas, né, com as roupas de gira, gente que é mal vista em restaurante, né, que é maltratado. E assim, são pequenas coisas. E que agora o doutor Bruno deixou bem claro que, por menor que seja, você se sentiu ofendido, você pode buscar o seu direito.
Mas nem todos sabem desses direitos, né? É tantos direitos que a gente só tá ali para cumprir deveres, né? Deveres,
exato.
deveres, mas assim, e os direitos? Mas uhum. Por isso que tem que ter eles também. Algo que as pessoas de terreiros, de comunidade de terreiro, saiba desses direitos, porque infelizmente a informação ainda é pouca.
É
bem pouca ainda.
Na verdade, a gente precisava fazer uma reunião, ter alguma forma de ir de terreiro em terreiro.
Exatamente.
Falando sobre isso.
Exatamente.
Sabe? Ou, sei lá, fazer um cartaz e pregar na porta, assim, olha, artigo tal da Constituição.
Exatamente.
Federal, a lei sobre racismo, a lei sobre intolerância religiosa, tá escrito ali.
E deixar ali para todo ver.
Para todo mundo ver. Todo mundo saber disso. Porque eu imagino, né? Mas enfim, como é que foi você chegar no seu terreiro, na sua casa de axé, no seu lugar de oração e ver? Porque, gente, se vocês não viram as imagens, não sei se tem alguma coisa já na imprensa, tem, né?
Tem bastante.
Tem, eu vi, é verdade.
Tem até vídeo.
Não sobrou nada.
Não. É muito triste.
Uhum.
Você chega, assim, eu cheguei não acreditando ainda, na verdade. Não, assim, não, a proporção que nós vimos ali, eu não imaginei que fosse tudo isso.
Uhum.
Quando eu entrei no portão, eu vi o portão no chão, já.
Sim.
Quando eu entrei perto da casa de Exu, eu já não aguentei ver mais nada. Porque ali eu já, eu desabei. Porque a gente desaba. Porque
uhum.
te passa tantas coisas na tua cabeça, da tua história. Do que você sofreu pra estar ali. De quantas coisas você fez pra estar ali, pra ali conquistou, que batalhou com seus filhos, com as pessoas que estão presentes com nós, né?
Uhum.
Abraçada nessa causa. De tantas coisas que você olha, assim, que nem muitos falam assim, mas é só imagem. Por que você tá chorando por ver imagem, se não é só imagem?
É.
Ali tem uma história.
Sim.
Tem uma história de pessoas que nem estão entre a gente mais.
É.
Tem a história da mãe Odete da Baloaê, que é minha primeira mãe de santo, que é mãe do meu marido, que é era uma mãe de santo da década de 70, de 80, muito conhecida. E naquele tempo, ela era filha de Obaluaê, já foi muito para ela ser feita filha do Obaluaê para uma mulher.
Sim.
Então imagine o que ela enfrentou. E hoje ela deixou pra gente essa história dela. E hoje eu não tenho mais nada para olhar assim, cadê, né? Eu sei que não é... Mas assim, é uma história que fica pelos meus filhos, fica para eles também.
Claro.
Né? É uma história... É uma história, não tem o que falar.
É.
E é muito triste, eu não desejo isso.
E a Umbanda
isso.
tem tão pouca história registrada, né? A gente não tem, tem muito pouca fotografia.
Exatamente.
Tem poucos livros, tem pouca história.
Porque os antigos foram, e a gente não sabe das histórias dos antigos.
Muita coisa,
né?
Foi passada oralmente,
exatamente.
Né? Nas casas, na família, enfim, mas não tem muita coisa escrita. Então, qualquer coisa que se perca é muito.
É muito,
é sempre muito.
É verdade.
E como é que foi o procedimento? Conta a história. Você foi denunciado, você chegou lá, como é que foi o processo? Você chegou lá, te avisaram que tinha sido invadido o terreiro, é isso?
A gente recebeu um telefonema, né? Avisando que a pessoa estava meio transtornada, só que não falou o que tinha que falar.
A pessoa estava lá ainda.
Eu falei, chama a polícia. Uhum. Mas será? Me chama a polícia.
Sim.
E pronto, né? E a gente pegou, amanheceu o dia e fomos lá. Mas a gente foi lá para ver o que estava acontecendo com a pessoa, tal, que a gente se preocupou com isso. E quando a gente chegou e viu aquilo, eu falei assim, não, ela não fez isso. Aí cinzas ainda quente ali das coisas que ele queimou.
Sim.
Na frente do barracão, né? E a gente, o que a gente vai fazer? Chama a polícia? Vamos chamar a polícia, sim.
Mas então não foi chamada a polícia quando ele começou
o
ataque?
Não, quando a gente chegou lá, quando chegou, a gente chamou a polícia.
Uhum.
Só nesse momento que meu marido chegou, primeiro, ele que chegou primeiro, né?
A pessoa ainda estava lá, então?
Tava saindo do meu barracão. Ele pegou saindo do meu barracão. Né? Então, assim, ainda tenho coragem de olhar pra você. Você tem provas que foi erro. Né? Então é muito, você tem que escutar isso.
A polícia falou que você tinha pólvora e esse que foi o problema.
Não, a pessoa ainda falou assim, você tem provas que foi eu que fiz.
Ah, você tem provas.
Prove que fui eu que fiz. perto da polícia, perto de todo mundo. Ixi. Sabe? Então é muito... É muito forte.
A história do todo mundo inocente até prova em contrário. Chega, em alguns momentos é muito complicado, né? Exatamente. A pessoa estava saindo do barracão, estava ali à noite.
Tava. E teve coragem de fazer tudo isso e não tem nenhum arrependimento, eu te digo. Uhum. Nenhum. O que me conforta um pouco, e muito, eu te falo que tu até tem me confortando até hoje muito, uhum, que a gente tem uma lei do retorno. Que existe.
É.
Sabe? E que o que ele fez não foi pra mim, pra mãe Ali, não foi pro pai Wilson, uhum, não foi pros meus filhos, foi pra ancestralidade. Foi uma história pra uma falange espiritual. Uhum. Então, e você imagina? Eu não desejo nada pra ninguém, mas a espiritualidade tá aí pra isso.
Não, a história do a gente aprende pelo amor ou pela dor, exatamente, né? Não adianta. Aí você vai ser preconceituoso, você vai ser racista, você vai ser...
Exatamente.
Vai aprender.
Exatamente.
Vai aprender, não vai passar por essa vida sem aprender. Se não aprender aqui, aprende do outro lado, que é melhor ainda. Melhor aprender aqui, mais rápido.
Bem isso.
É, e vocês agora estão com o processo, então, de qualquer forma, abriram o processo, sim, fizeram o boletim. Exato. E nesse boletim foi registrado como invasão e não como intolerância
danos
religiosa.
Pelo patrimônio, só isso.
Esse aqui é o problema. Porque daí é outra pena, né?
Exatamente. Não...
Já é alguma coisa, mas não é o que a gente... E vocês pretendem entrar com a questão da intolerância também?
A doutora Carolina Crozeta já está fazendo isso, uhum, já está se movimentando nesta questão, sim. Ela não está parada, ela está aí desde que aconteceu isso. Uhum. Ela está movimentando tudo que ela consegue, tudo que ela pode ou que conhece para ser feito isso.
É, deixa eu mandar um abraço para a doutora Carolina.
Beijo.
Foi com ela que eu falei.
É um amor.
E dela não poderia vir hoje, porque advogado está sempre...
Está correndo.
Doutor Bruno, seu correndo aqui, porque tem audiência às 3.
É.
E advogado não pode perder audiência,
não é,
né?
É diferente, né?
Então, ele veio, né?
Eu quero até falar da doutora Carolina, que, assim, quando ela é do nosso grupo do fórum, né?
Isso,
também,
lá do fórum.
E ela me mandou uma mensagem falando assim, eu até me emocionei muito no dia, que ela falou bem assim: mãe, quem tá aí com você? Você tem alguém te representando? Se não, não pensei nisso antes. Uhum. Me passa o endereço que em 5 minutos estou aí.
Isso, gente.
Sabe?
Eu vi isso lá no fórum também. Ela falou: sou advogada, tô perto, tô indo aí. Falei,
exatamente.
Isso,
e ela estava. 5 minutos ela estava lá, já pegou. Já, sabe, foi um amor com a gente, assim. Eu te falo que eu agradeço ela muito, porque ela tá nos ajudando muito. Flávio também está, uhum, tá, assim, muito engajado nessa causa, que tem que, né? Ele está muito, nos ajudando muito também.
O fórum é muito bacana, né? Tem muita gente ali.
Tem
muita informação importante. É muito importante que a gente se une. É o que a gente falou no começo. Sozinha a gente não vai para lugar nenhum. Não. A gente não consegue fazer mesmo.
Não
dá conta. Mas a gente precisa ter esse apoio. E daí, de novo, vem aquela coisa do não dizer que você é um advogado... um bandista, que você é do axé, porque você vai perder clientes. Mas, gente, você tem que escolher que lado você tá.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Ou você assume a sua religião, a sua fé.
Que em cima do muro não dá pra ficar.
Não dá. Não tem como. Então, assim, não, eu sou um bandista, sim. E sou advogado, e sou um bandista. E sou médico, e sou um bandista.
E ter orgulho de carregar o teu branco. De vestir,
exato,
o seu branco. Porque não é pra qualquer um. Você tem que ter orgulho de vestir o seu branco. Não tem medo, você tem que ter orgulho.
Uhum. E outra coisa, às vezes é muito doído a gente falar isso, mas às vezes a gente tem preconceito entre nós, né? Ah, não, mas a tua casa faz o quê? A tua casa faz isso? Ah.
Exatamente. Infelizmente, né? Tem muito.
Tem.
E por isso que, infelizmente, não se abraçam como se deveria ser abraçadas. Porque carrega aquela bandeira, é daquele segmento, é daquela vertente, é daquela nação, não é da família espiritual. E tem isso ainda.
Tem.
Ainda tem isso e muito.
Uhum.
Infelizmente, não poderia ter.
Não pode ter, gente, não pode. Porque se a gente tiver preconceito entre nós mesmos, como é que a gente vai cobrar dos outros? Né? Se a gente é intolerante entre nós, porque a casa é diferente do que prega a sua.
Exatamente.
Ok, por isso que você tá na sua e não tá naquela.
Exatamente.
Né? Só escolhe a que tem mais a ver com você e o
exatamente,
resto tá tudo
exatamente.
Certo.
Assim, eu não falo que não existe casa certa ou errada. Não,
uhum,
é isso.
Exato.
Existe o quê? É da forma que você aprendeu.
Uhum.
E você tá fazendo aquilo, você tá ali professando sua fé. As pessoas que estão indo até você tá pedindo uma oração, uma energia boa, um passe. E estão saindo satisfeitas. Ótimo, é pra,
sim,
isso, o objetivo é esse, não é o contrário.
Exatamente. Tá todo mundo trabalhando pro bem e pra luz, porque se não tiver também não dura, né? Então a gente tá tranquilo com relação a isso. E agora, eu fiquei muito chocada mesmo quando eu vi ali nos comentários no fórum, de que vocês, a pessoa está lá e que a pessoa escarneceu, né? Tipo, fiz, não me arrependo, vou fazer de novo, prove que fui eu. Quer dizer,
não vai acontecer nada comigo.
É uma certeza de impunidade que é, não pode ter.
Exatamente.
E aí fica aqui a questão para a justiça do Paraná, do Brasil, né? Mas enfim, vamos falar aqui especificamente do Paraná ou de Curitiba, que eles estão escarnecendo da justiça. Eles estão escarnecendo para quem é policial e que vai lá e não quer fazer. Estão escarnecendo do policial,
exatamente,
do delegado, do advogado, da promotoria, do juiz, do desembargador, que acha que não vai fazer nada.
Eu acho assim que algum órgão competente teriam que dar uma informação para esses policiais quando saber chegar até nós. Quando acontecer isso, não só na minha casa, mas na casa dos meus irmãos aí de fé, das casas de matrizes africanas, eles saibam o que eles estão fazendo, com quem estão lidando. Então, sim, eu acho que vale a pena pensar em alguém a dar uma aula, sei lá, é alguma coisa nesse objetivo. É informar esses policiais como que nos tratar, porque é diferente do que tratar um traficante,
exato,
um assaltante. É muito diferente. Nós somos uma casa de matriz africana. Como que vamos tratar ali? E sabe, ter informações, aquele policial ter informações adequadas para saber fazer certinho como manda a lei, como tem que ser.
Você está ouvindo 7 Pontos.